Olá, eu sou o Edi Pipoca, sou jornalista aqui da Bantuman e estou com a figura ilustre de Vitor Hugo Mendes, nosso radialista, cronista, que eu conheci na altura do lançamento do primeiro livro, o meu livro de pensamentos. Eu trago o Vitor hoje aqui para uma conversa em torno de redes sociais. Eu confesso que nessa minha pesquisa eu só descobri do terceiro livro ontem. só descobri o terceiro livro, mas que tem tudo a ver com o menino vencedor, com o nosso tema, que é realmente as pessoas querem privacidade. Nós estamos numa época que, depois dos escândalos do Facebook, com a Cambridge Analytica, todo mundo fala de privacidade. Nós vemos pessoas com adesivozinhos nas câmaras dos computadores, mas ao mesmo tempo nós vemos pessoas, eu cometo esses erros, estou no parque com as minhas filhas, Thomas lava as crianças, estou no restaurante, Thomas está a minha localização, eu acabo sempre por dizer onde estou e como vivo e essas coisas todas. E eu trago o Vitor para saber com o Vitor, porque o Vitor escreveu o Face, em 69, é uma pessoa que aprendeu ou descobriu o que todo mundo procura, como tornar um assunto viral na internet. E então ele é o nosso convidado para hoje. Mas antes de começar logo, eu vou fazer aqui uma pequena introdução, porque felizmente o podcast da Bantuman já tem um patrocinador. E o nosso patrocinador é a OneFreak, que é uma casa, uma loja que está na linha de Sintra e também está no centro comercial Estrada, que trata da barba, cabelo e ainda faz tatuagem. Onde fica? Vocês devem conhecer, devem ter ouvido falar, se só pesquisarem no Instagram, onde fica, que vão curtir muito do trabalho dos manos. Voltando aqui para a introdução, o Vitor vendeu em 3 livros mais de 90 mil cópias. Acredita, para a minha realidade, para a realidade de onde eu venho, que na minha cabeça há poucos sabem ler, 90 mil cópias é muito livro. Vitor.
Olha, boa tarde para ti, boa tarde para toda a malta que nos acompanha aqui neste canal de comunicação, um canal que surge para quebrar os paradigmas todos, não é? Convencionais. Obrigado mesmo pelo convite que me fazem, humildemente. Eu acompanho o vosso trabalho há muitos anos, Bantuman, e confesso que é dos sites, dos portais de comunicação hoje na nova geração, com uma elevadíssima qualidade de conteúdos, uma elevadíssima qualidade de imagem e uma seleção positiva também de conteúdos. E eu agradeço poder aqui estar para partilhar com todos os ouvintes a minha experiência, a minha visão sobre o tema em questão.
Ok, Vitor. Eu podia estar aqui a resumir a tua biografia, como tem aqui nas minhas notas, mas pá, o Vitor é uma pessoa extremamente organizada. Eu não sei se ele tem uma assessoria ou se é mesmo ele que está aí na internet a pôr as coisas dele. Acredito, tem tudo. Desde a idade dele, desde Malães, desde o primeiro programa dele com 14 anos. E hoje com 36 anos já passou pelas 3 maiores canais de televisivos de Angola. Passou por várias rádios, começou na Eclésia.
Sim, na Rádio Malange, não é?
Na Rádio Malange, já. Ele tem feito umas crónicas que falam sobre temas muito atuais de Angola, que é a minha terra, mas acredito que muitos dos problemas de Angola são um espelho do resto da África e do resto dos palopos em si. Essas crónicas que acabam por se tornar virais, Vitor, o intuito é tornarem-se virais, é os jovens discutirem, ou é simplesmente sair o programa de rádio, uma semana a bater?
Não, eu não sou uma pessoa que faz as coisas por moda e não faço as coisas porque quero agradar a A ou B. Eu faço o trabalho que me compete fazer porque eu tenho um propósito e um comprometimento com o público. Portanto, quando dizes que tem tudo organizado na internet e tudo mais, tenho sim, e sou o mesmo quem faz as coisas, ok? se as pessoas forem para a Wikipédia, têm toda a informação sobre Vítor Hugo Mendes. Se forem para o YouTube, têm toda a informação sobre Vítor Hugo Mendes. Se forem para o site, se procurar, existe um site do Vítor Hugo Mendes. Ou seja, eu faço o possível, que para mim é muito dentro das possibilidades que eu tenho. Não é fácil, mas eu gosto exatamente das coisas muito difíceis, porque essas coisas difíceis são as coisas, as formas como eu me torno cada vez mais forte naquilo que me comprometo a fazer. E eu acho que se as coisas fossem muito fáceis para mim, como são para outras pessoas, provavelmente eu não seria o Vítor Hugo Mendes que eu hoje, ou que sou hoje. Eu sou homem da comunicação, desde muito cedo que ando nisso, e portanto não ando para fazer ilusões, né, atrás de sucesso. Eu ando porque é o que eu amo, porque é o que eu gosto de fazer, porque é isso que eu sinto que tenho que fazer sempre. E então, se eu estou na comunicação, eu tenho que deixar as coisas muito bem para aquelas pessoas que me procuram. E é isso, entendes? As crónicas, elas surgindo há 3 anos, as crónicas já me deram muitos problemas. Muitos problemas. Porque, como eu te digo, sou assim, eu não escrevo para agradar as pessoas, eu escrevo porque é como tem que ser, são as coisas como estão. E a crónica é o quê? A crónica é um elemento da comunicação que está entre o texto literário e o texto jornalístico, ok? Não é uma coisa que eu sonhei fazer um dia, na verdade descobri a crónica por acaso, numa viagem há 3 anos e tal, na província do Namibe. De manhã cedo acordei, escrevi um texto no telefone, mandei para o técnico da rádio, ele editou, o meu colega pôs no ar, e o João de Almeida, o diretor de informação, quando viu aquilo, nem estava a meio, disse: Vítor Hugo, ligou? Vítor, tens que continuar a fazer isso. Isso é que tu tens que fazer. É isso que tu sabes fazer também. E eu digo: uau, mas eu só fiz hoje, não sei como é que vou fazer. Não. Vais continuar a fazer isso. Tens que continuar a escrever. És bom nisso. E eu tipo assim: ok. Epá, e às vezes sabes que todo bom jogador precisa sempre de um excelente treinador para poder fazer desabrochar as suas capacidades, entendes? E foi assim que há 3 anos eu comecei a fazer as crónicas, ainda no tempo do José Eduardo, e eram crónicas assim terríveis e não sei o quê. E pronto, essas crónicas sobre assuntos sociais, né? Muitas vezes com pendor humorístico também, e onde eu uso muita filosofia, muita psicologia da comunicação, muita história, muita geografia, muita sociologia, psicologia, ou seja, matemática inclusive, porque eu acho que é isso que faz com que as pessoas admirem. Ou seja, como é que este tipo escreve essas coisas que escreve? Eu posso vos dizer o seguinte: só escrevo porque eu leio. De outra forma seria impossível. Mas mais do que escrever porque leio, é porque eu conheço as realidades. Eu não sou aquela pessoa que conhece o Angola do conforto do ar-condicionado na cidade de Luanda. Eu conheço Angola por apanhar a chuva no meio da mata, no Kunda de Base, ou lá em Andulo. Entende? E eu sou muito feliz porque as crónicas, elas atingiram um nível que eu próprio não esperava. Não ganhei o que eu queria ganhar em termos materiais, mas ganhei aquilo que a história não vai apagar.
Certo, isso é verdade. E a história angolana de jornalismo com certeza até tem o teu nome.
Sim, em tempos, um amigo meu que está num grupo disse que se discutia a questão Vítor Hugo. E uma das pessoas disse que Vítor Hugo é um susto da sua geração. Uma outra pessoa disse: este miúdo não tem mais nada a provar, absolutamente ninguém da geração dele. Portanto, o Vítor Hugo Mendes é um jovem profissional angolano que as pessoas podem procurar no Google, Vítor com C, Vítor Hugo Mendes, né? Ou podem encontrar no Instagram, que é vhm.angola, já tem o selo certificado inclusive. Eu acho que eu pus na minha cabeça. Há um vídeo que está no YouTube, acho que o vídeo de 2010, 2009, se não estou em erro, em que eu dizia que eu já há muitos anos em Malanje, eu tinha dito que eu iria para Luanda trabalhar, Mas eu não quis ser mais um jornalista. Eu acho que ser mais um, existem os pontapés. Eu não sou mais um. E aqui em Portugal, onde estamos todos nós a tentar a vida, eu não vou ser mais um. Eu não posso ser mais um, porque eu acho que o comum não é novidade. Então não posso me comparar aos outros. Eu não posso pensar como todo mundo pensa. Eu tenho a minha forma de pensar, tenho as minhas crenças, tenho a minha fé e tenho a forma como eu me organizo para atingir os meus objetivos. E tudo, para mim, nunca foi fácil. Assim, aparentemente é fácil, porque as pessoas se focam no sucesso.
Certo.
Que se lixe o sucesso. O sucesso é uma porcaria que vocês não vão encontrar a melhor qualidade de Vítor Hugo Mendes. Eu acho que o melhor de mim está naquilo que não se vê. Como é que eu construo tudo isso? Portanto, tu disseste, encontraste tudo na internet. E eu não trabalho 8 horas, eu acho que 8 horas são horas de preguiçosos.
Com certeza.
Entendes? Eu começo a trabalhar cedo e termino muito tarde.
E uma pessoa que está na internet, que faz a comunicação na internet, que hoje a internet acaba por ser o meio de todos nós para mostrarmos ao mundo, sem depender de ninguém, como é que tu consegues garantir a tua privacidade nesse mundo que é a internet?
É assim, eu escrevi algumas dicas sobre as vantagens e desvantagens das redes sociais no livro Face 69, que é o meu segundo livro, que está na terceira edição, já vendeu mais de 27 mil exemplares para aí, porque já depois da terceira fizeram outras edições e tudo mais. Eu acho que nós, quando compramos um Android ou um... outro formato é que o Android ou outro lá...
iOS.
Nós perdemos logo a privacidade. Porque colocamos informação e esta informação fica disponível para todo mundo. A internet, as redes sociais, elas vieram quebrar um determinado paradigma em termos de vantagens. Porque se não fossem as redes sociais... o meu trabalho não teria o impacto na sociedade como tem. Porque as crónicas que eu escrevo, os textos e os vídeos que eu escrevo, a TPA não iria passar aquilo, entendes? A TV Zimba até podia, mas eventualmente não na forma como eu faço e tudo mais. Os áudios que eu escrevo, que eu gravo, a Rádio Nacional de Angola teria muitas alergias e se calhar apanharia uma trombose se passasse aquilo, entendes? Mas há uma geração que acredita na força da comunicação de forma diferente e que não tem compromissos com interesses políticos, entendes? E apesar de algumas limitações ainda, e na MFM, onde eu estive a trabalhar até muito recentemente, eu consegui fazer isso. Porque eles tinham uma linha editorial diferente, para uma rádio também, o próprio sistema incontornavelmente teve que ser mais flexível. Eu consegui desabrochar em mim uma determinada capacidade. Agora, é verdade que nós, a nível das redes sociais, se temos essa vantagem de poder partilhar os vídeos, os áudios, os textos, que um jornal não ousaria escrever em Angola, que uma televisão não sonharia em passar, ou uma rádio emitir no Facebook, em outras plataformas, nós conseguimos fazer passar essa mensagem. No entanto, perdemos, de certo, alguma privacidade. Alguma ou muita privacidade. O risco é muito grande. Depende, nós não somos perfeitos, entendes? Portanto, nem quem nos está a ver aí em casa ou a ouvir no telefone ou no carro, whatever, sabe que nós não somos perfeitos. E não conseguiremos, na verdade, controlar em absoluto aquilo que são os elementos de segurança a nível das redes sociais. Porque há outros interesses também por trás nisso, para além do próprio negócio em si. O que é que nós podemos fazer? Quanto a mim...
Tenho adesivozinho no computador?
Não. Não tenho. Mas posso ter o adesivo no computador, mas eles podem entrar e a partir do som do meu telefone... pegarem, se eu tiver nos grandes remates sexuais, ouvirem um delírio da garina, né?
Yeah.
e estás a ver, é tudo muito complicado. Eu acho que é o seguinte, claro que nem todas as pessoas interessará a um determinado hiker segui-la, né? Certo. Portanto, este é um risco mais para determinadas pessoas. Ou seja,
imagina, o Vitor que teve contra o sistema, o Vitor que falou para o mundo aquilo que nós só falámos trancados ou em casa, entende? Nunca sentiste assim uma invasão, tentar entrar na tua conta, ou não. Então do género, quem tiveste que ativar o modo de certificação de duas vias do Instagram,
yeah.
Ou não tens três mails, o mail que dás, o segundo mail, o terceiro mail, como é que funciona?
E essa cena comigo?
Sim.
Bom, é assim, eu nunca estive contra o sistema, e não acredito que o sistema, digamos, o governo angolano, o MPLA, coisa parecida, para sermos mais sinceros e diretos, esteja contra mim. Eu não acredito nesta forma. É verdade que eu posso incomodar algumas pessoas. Posso colocar em risco contraproducente determinados projetos ou interesses de uma certa pessoa. Mas é preciso olhar que eu não estou para agradar uma pessoa, nenhum sistema. Eu trabalho em prol da justiça do meu país, em que temos que respeitar as diferenças e temos que promover as igualdades dentro de um conjunto de todas as diferenças que nos poderão unir. É só para desmistificar. Sim, eu tento, não apenas com medo dos sistemas, mas por uma questão de prevenir-me mesmo também, até por causa de outras pessoas, não necessariamente a minha, não é? Porque eu falo com muitas pessoas, há muitas pessoas importantes do país a nível político, a nível cultural, a nível empresarial, que me ligam, que me falam várias coisas, tenho fontes de informação e eu preciso de ter os mecanismos de segurança, até certo modo, em dia, para me proteger, de certo modo também, e para proteger as pessoas que falam comigo, entendes? Mas eu faço o possível. Agora, assim, eu acho que o melhor que pode existir é um autopoliciamento para evitar margens em que coloquem a tua própria, o teu próprio trabalho e identidade em risco. É mais ou menos isso. Mas, como disse, somos humanos e muitas vezes nunca sabemos quando é que estamos a cometer um erro e a gente comete, involuntariamente às vezes.
Agora, no geral, tu achas que as pessoas hoje que nós temos... Pá, somos 30 milhões, dizem que 6 milhões têm internet, essas coisas todas. Eu não sei os números certos. Achas que as pessoas...
Se nem o próprio governo sabe os números certos, porquê que tu tens a saber?
Achas que as pessoas preocupam-se com isso?
Não. Não. Em absoluto, não. Não se preocupam. Ou seja, as pessoas até têm uma certa noção, não é? Mas... um pouco se marimbando, vivem a vida, sabem que já estão aí mesmo, precisam daquilo, é tão necessário como tão perigoso. É pá, entre ser um necessário e perigoso, há necessidade e as pessoas vão pela necessidade, entendes? As pessoas que sabem são as pessoas que têm um bocadinho mais rabos presos, né? Então precisam de saber aquilo para se poderem defender. Agora, quem não tem, eu acho que está um pouco se marimbando, vive a vida e não sei o quê. Ainda dias alguém muito importante do país ligou-me do WhatsApp. Diz: Vitor, como tu não tens o... Eu vi ali o aplicativo agora que é semelhante ao WhatsApp, que é o...
Telegram.
O Telegram.
Que deu merda no Brasil agora.
Ah, é? Já?
Já.
Filha da caixa. É tudo assim, estás a ver? Então, e é isso. Eu acho que as pessoas estão um pouco se marimbando, né? E sobretudo nós em África. Ah, uá. Esse mambo é mais...
Não é prioridade.
Não é prioridade.
A privacidade não é prioridade.
Não. Quer dizer... É uma coisa que as pessoas têm que ter em conta, né? Mas, man, olha, ainda há dias eu recebi um vídeo de um cota de Angola que eu disse: caraças, como é que esse mãe fez essa cena, man? Entendes? Epá, e estás a ver o que acontece? Isso muitas vezes. Não sei, nós às vezes encontramos num estado em que assim, não, vou mandar para o fulano. O fulano tipo tem também os mecanismos que eu tenho. E ele não tem, de repente, a cena. Estás a ver? Eu acho que é, pá, isso, mano.
Não achas que as pessoas... Acho que eu às vezes penso. Existe o Vitor Hugo Mendes da internet, o Vitor Hugo Mendes pai, o Vitor Hugo Mendes marido,
yeah.
E o sério jornalista. E que, no, na verdade, quando estás no modo internet, tudo o que tu metes na internet para ti é como se fosse atuar. Eu acho que realmente que as pessoas tipo, alguém, pá, não digo um nude ou cena de sexo, porque no fundo todos fizemos isso.
Yeah.
Coisas mais chatas, tipo, epá, assuntos, eu ouço cada áudio, estás a ver? Cada áudio que às vezes caem. Tipo, achas que as pessoas não têm noção e não querem ser ouvidas, mesmo quando é mau?
Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que... Eu estou a ler um livro muito interessante, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é o livro de Dal Carnegie. E ele diz que todo mundo tem necessidade de saber que ela é importante. Entendes? E todo mundo tem a necessidade de se sentir importante. Né? E então hoje, se no passado eram pouquíssimas as pessoas que chegariam à televisão ou que chegariam a falar para a rádio, hoje todo mundo consegue fazer isso. Então todas as pessoas querem de alguma forma fazerem-se ouvir. Entendes? Querem fazer passar uma determinada mensagem. E estas pessoas não precisam, entre aspas, mais da rádio em absoluto, ou da televisão, dos meios convencionais, fazem-no por via das redes sociais. Só que é preciso ter em conta o seguinte: um tipo como o Vitor Hugo, por exemplo, que eu costumo dizer assim, eu não sou um tipo qualquer, mas isso não retira em mim a importância e a necessidade e a forma de ser simples, ok? Eu sei que não sou uma pessoa qualquer, mas sou uma pessoa que vive a sua vida dentro de uma simplicidade, porque é preciso mesmo que as pessoas tenham a humildade de separar as águas. Enquanto eu estou no meu dia a dia, sou um tipo simples na boa. Quando eu estou no meu trabalho, eu vou ao ataque. E aí transformo-me. E esta forma de me transformar quando estou a trabalhar, às vezes apanha as pessoas muito desprevenidas. Entendes? E agora é o seguinte, e aí é um caso sério. Se eu te apanho desprevenido quando estou a bombar, porque eu me preparo incrivelmente para fazer um determinado trabalho. Eu estou aqui na qualidade de entrevistador, de entrevistado, e então estou mais à vontade, estou mais light. Isso cabe a ti fazer as cenas todas e não sei o quê. Que eu acho que é o seguinte, as pessoas, eu tenho noção dessas cenas todas, entende? E mesmo tendo noção da maior parte das cenas, também cometo as minhas falhas. Portanto, eu quando vou publicar uma foto, quando vou escrever um texto, quando faço um vídeo e tudo mais, yeah, eu penso muito. Usando a filosofia, a psicologia e a sociologia da comunicação, digo assim, o que é que eu quero? Como é que as pessoas vão olhar para essa cena? Como é que faz? Às vezes, tipo, yeah, ok, eu também sou um cidadão, tenho as minhas vibes e não sei o quê, whatever. Yeah, sou um comum, dou uma de comum, de pensar que sou comum, entendes?
Yeah.
E baza. Outras vezes, não. Mas outras vezes, aquela foto, aquele vídeo, aquele texto, eu tento ajudar um humano que está aí, que diz assim, uau, isso me tocou, isso não me... também. Então, sim, sou incentivado. Mas nem toda malta pensa assim, nem toda pessoa consegue fazer essa destrinça, entendes? Ter esse raciocínio com alguma lógica para poder destrinçar, porque pá, é ainda o nosso nível. Hoje, por acaso, eu fazer uma pequena comparação, eu disse que o vosso site estava com muita qualidade, eu disse, não, Vitor, é assim, tem muita qualidade em função das referências de comparação que nós temos na banda.
Certo.
Então, nós também, nós temos essas pessoas também, nós somos o que somos, portanto, só estando aqui hoje que a gente vai tendo outro sentido comparativo para perceber, uau, afinal era assim que eu estava lá, e afinal aqui é assim, estás a ver?
Tu achas que... Tu estás em Lisboa há quanto tempo?
Desde novembro do ano passado. Não, 8, 9 meses.
Yeah. Nesse tempo que estás aqui a acompanhar esse processo, depois estás no centro de Lisboa, levas com português, como levas com várias pessoas de outras nacionalidades, uns a viverem e outros apenas
a passarem.
Comparando com a tua Angola, de classe média alta, com o teu pessoal, com os ambientes de Angola, qual é a diferença de mentalidade que tu vês entre quem está cá, quem está a lutar cá,
yeah,
e quem está a lutar em Angola?
Não, eu acho que é o seguinte, nós lutamos, as dificuldades nas nossas lutas são iguais, com a pequena diferença de cada um luta ao seu nível, entendes? Eu quando estive em Malange, lutava dentro daquela realidade social. Quando fui para Luanda, lutava dentro daquela realidade social. Eu hoje em Luanda, yeah, tipo assim, chego, tenho o meu lugar, tenho o meu estatuto, tenho as referências, que eu acho que isso é o mais importante. O mais importante não é quem tu és só, é qual é a referência que tu tens sobre, Estás a ver? Yeah. E aqui em Portugal, a visão é completamente outra. Há um outro nível de desafios, entendes? Tu aqui, eu assim vou-te contar uma cena, que eu em Angola, por exemplo, eu ia numa discussão de um tema, qualquer cena, eu me sentia lá longe, lá longe, lá longe. E às vezes assim, uau, eu estou muito à frente ou eu estou muito atrás? Eu posso estar longe à frente ou longe atrás, né?
Yeah.
Eu fazia-me essa pergunta. Mas quando eu cheguei aqui a Portugal, quando eu fosse às discussões, eu tinha medo de falar. Porque eu achava que eu estava lá longe, mas lá atrás.
Certo.
E esse medo foi passando. Hoje eu tenho uma outra forma de pensar. Não sei. Aqui a luta é diferente. Agora, epá, é assim, muito sinceramente, nós temos muitas coisas boas que nós podemos ensinar a essa malta aqui na Europa.
Sim.
Assim como nós temos muito que aprender deles.
Claro.
Muito sinceramente, e sobretudo no quesito relações humanas, sim, solidariedade. Eu acho que nós africanos, nós angolanos, muito sinceramente, olhando para a espiritualidade, olhando para a natureza, nós temos muitos valores de família, de cordialidade, de entre irmãos, que nós podemos ensinar aqui a malta.
Isso de família, cordialidade, achas que essa relação humana, família, nós não estamos cada vez mais a diminuirmos? A nossa família não é cada vez mais quem está ao nosso lado?
Yeah.
O melhor amigo de uma semana, porque estamos a fazer um projeto juntos. A esposa, enquanto esposa. Entende? Achas que aqui o pessoal europeu é mesmo muito isolado, muito na caixinha deles? Ou é a evolução que nós também vamos, daqui a alguns anos, ter em África?
Eu acho que esta é a realidade deles. Porque isso não é só uma vontade própria, é também o próprio clima, é a própria realidade do environment, do ambiente, entendes? Que contribui para que as pessoas sejam assim, man. Fónix, eu estou lá na Finlândia ou na Polónia com menos 10 graus, epá, cheio de casacos, qual é a minha vontade de abraçar e ficar nos sorrisos, estás a ver? Epá, e eu vivo uma vida assim, dentro de mim. Então a pessoa acaba por desenvolver esta forma de estar na vida. Conosco é diferente, nós temos calor o ano todo, então temos alegria para caraças, estás a ver? Nós temos os nossos problemas, mas a forma como a gente encara os nossos desafios é tudo muito na frentex. Eu acho que a África é essa coisa de diferente, de pura, que a África ainda tem, entende? Agora, esse conceito da família, de bradas e não sei o quê, isso varia de pessoa para pessoa. Eu posso dizer assim mesmo. Eu posso estar com quem quer que seja, mas eu sei quem são as mais bradas. É verdade que nós, ao longo da vida, vamos construindo, vamos encontrando pessoas sempre muito verdadeiras, pessoas que estão sempre connosco. Mas vamos encontrar outras tantas pessoas, que também são mais pessoas que nós vamos encontrando, estás a ver? Que é o que faz parte do processo evolutivo. Nós não temos que chorar pelo leite derramado, eu acho que é a realidade, ou seja, vive-se aqui na Europa uma determinada realidade que já se vai vivendo em Luanda, também em algumas províncias, que é o corre-corre, que são as dinâmicas das sociedades, entendes? Se naquele tempo só havia um rádio e todo mundo tinha que estar à volta do rádio para ouvir o noticiário, hoje cada um de nós tem o rádio no seu telemóvel e cada um pode estar no seu canto a ouvir o que lhe interessar, entende? O que lhe interessa. E isso cria exatamente isso. Por isso é que se diz que as redes sociais são aquelas cenas que vêm afastar as pessoas próximas e aproximar as pessoas que estavam sempre muito distantes. É tudo muito relativo, brother, do que a gente pode crer.
Como é que tu fazes para combater aquele momento que acontece aos na família, está todo mundo junto, mas ao mesmo tempo está todo mundo, cada um separado no seu gadget, cada um olhar para a sua tela?
Yeah, eu acho que é o seguinte, eu sou bem amigo dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, quero ter mais filhos, e estás a ver que assim, a seu tempo, se isso puder, claramente, em função das condições, é óbvio. Eu gosto de bué, é claro que eu, por exemplo, quando chego a casa, né, já estou há 8 meses, há 8 meses não, mentira, eu estive lá em abril e em Angola, maio para aqui. Eu brinco muito com os meus filhos, estou sempre com eles, ou estamos a andar de bicicleta, ou estamos a correr e a lutar e não sei o quê. E ainda dias o meu filho estava a conversar comigo, eu perguntei o que é que ele mais sentia falta. Ele dizia assim, papá, eu sinto ainda falta da tua presença, de ires-me buscar à escola, de brincares comigo, de lutares comigo. Yeah, porque a gente lutamos mesmo no chão e não sei o que, correr ali, saltar, brincar, tomar banho de mangueira, aquelas coisas todas Porque eu tenho uma criança muito presente dentro de mim ainda. E eu desligo um bocadinho do telefone. Depois pego quando eles vão ferrar. Yeah, quando eles vão jacubar e não sei o quê. Aí depois das 22 horas é que eu pego na cena. Porque eu tenho pouco sono. Eu durmo tarde e acordo cedo. Yeah, eu tenho dormido só 5, 6 horas no momento. Então, yeah, quando eles vão ferrar é que eu pego no telefone e vou fazendo as cenas. Ou vou intercalando, brinco com eles. Eles são putos, também não mexem, ainda não mexem muito, não sei o que, como tudo. Mas isso está presente na vida deles, é quase que incontornável mesmo.
Realmente, yeah. Realmente, isso acontece comigo. E às vezes nós que trabalhamos principalmente nessa área de pesquisa, computadores, às vezes a única forma de acalmar o pequeno é, olha... Trabalha também. Olha, uma coisa agora, fugindo um bocadinho dos gadgets. Meu, tu também estás, és uma pessoa muito... Para a tua idade, eu quero chegar na tua idade, não falta muito, e ter a tua forma física, e gostar de andar de bicicleta, e essas coisas. Como é que é a tua rotina, por norma? Que horas é que tu acordas, tomas café, tomas chá com pão, fazes exercício antes, fazes exercício depois?
Bom, eu na verdade sou assim, eu acho que eu tenho 36 anos, epá, nunca tive a barba igual a tua, nunca, nunca, nem a sonhar, tá vendo? Eu só tenho uns fiitos que eu tenho que tirar assim de 3 em 3 dias e esse é o mesmo um coxito. Felizmente, dizem que eu saio a minha mãe. Eu acho que é parte de uma genética de família, por um lado. Eu vejo o meu tio, por exemplo, o meu tio Guizé, que é hoje meu pai praticamente, porque já não tem pai, ele é irmão do meu pai e é uma pessoa que eu sou muito, muito amiga. Yeah. O meu tio tem quase 70 anos, ou já tem 70, não me lembro. E, brada, tipo, o meu tio está muito rijo, estás a ver? Muito rijo, muito rijo. A única coisa que faz ver que ele é o mais velho é mesmo só a cabeça, assim, e o cabelo branco, não sei o que. Daqui para baixo, ele está novinho. Mas vejo as outras mães do meu pai, as primas e irmãs do meu pai, por um lado. Mas por outro lado é também a mentalidade, entende? Sabes que a força do nosso pensamento também ajuda muito nós a termos esse... estamos dessa forma revigorada, por um lado. Por outro lado, eu sou um gajo que tem esse meu irmão. Eu como tudo. Eu não tenho restrições alimentares. O que eu não gosto é passar fome. Agora, é verdade que eu, por exemplo, antes de vir para aqui, eu comi uma feijoada, bebi um vinho. Esse vinho que tem uma garrafa aberta, tipo, está lá 2 meses na minha casa. Estás a ver? Bebi um... E assim, às vezes saio, eu não sou muito de álcool, mas bebo uma birra. Mas posso beber a mama aqui sangue. Bebo maru. Faço questão sempre de ter as cenas muito naturais. Eu como frutas, quase todos os dias, mamão, abacate, banana e não sei o quê. Depois, ando muito de bicicleta. Eu aqui em Portugal... Não consigo andar mais de 30 km porque não conheço os caminhos, ando sozinho e é muito difícil. Ando muito de bicicleta, muito. Ainda ontem e hoje, ontem saí da Amadora até aqui ao Bairro Alto. É isso, estás a ver? Eu acho que é como é que tu te sentes. Bom, em função da tua genética, só ajudas mesmo. Então, eu acho que é mais ou menos essa cena. Não sou de manguito. As pessoas dizem, não, tens que ir para o tu tens a ter uma boa altura. Se fores para o ginásio, ficas assim com peito. Eu não preciso disso. Eu estou muito bem conforme eu estou. Ou seja, eu gosto muito de mim assim, magrinho, fininho, estou em dia. Estás a ver? Não está cá porque essas coisas do six appeal ou sex appeal e não sei o quê. Não, meu irmão, eu sou mesmo assim fininho, está-se bem.
Mas tens alguma rotina, alguma cena de manhã?
Tipo, assim, eu não tenho hora de dormir e também não tenho hora de acordar. Por exemplo, eu hoje dormi à 1 da manhã. Estava a escrever uns textos, fiz uns áudios, escrevi e depois gravei, editei, né? E fui dormir mais ou menos à 1 da manhã, mas às 7 horas estava acordado. 7 e 10, quando eu li, 7 e 10. Mas há aqueles dias que eu durmo 22 horas, há aqueles dias que eu acordo às 9, porque eu não tenho patrão, eu estou à procura de oportunidades aqui em Portugal, como qualquer um angolano esteja à procura. E eu quero trabalhar na minha área da comunicação. Então, eu não tenho assim, digamos que, o horário, entendes? E já há quatro anos que eu não tenho, desde que saí da TPA, eu não tenho mais horário. Eu faço os meus horários, porque eu não sou aquele tipo que produz em função das 8 horas de trabalho. Eu costumo dizer assim, 8 horas de trabalho não significa para mim horas de produtividade. Eu posso produzir em 2 horas muito mais do que 4 pessoas em 8 horas de trabalho. Entende? Certeza. Tudo depende de como é que eu organizo, como é que as minhas capacidades de fazer as coisas. E posso te dar um exemplo. Eu na rádio, na MFM, eu editava um noticiário que normalmente era feito por 3, 4 pessoas, e eu fazia sozinho e acabava muitas vezes mais cedo. Entendes? E tudo depende da dinâmica, porque enquanto estou a entrevistar, já estou a escrever, enquanto já estou a escrever, já estou a partir uma coisa aqui do lado, e é assim sucessivamente. Depende muito dessa capacidade da gente trabalhar.
Ok. Então, não há restrições alimentares.
Não, eu não.
Tem boa genética.
Yeah.
Achas que a tua base malais, a tua base como cresceste, a responsabilidade que precisaste ter muito cedo, a forma em que tu olhaste para o que é dificuldade muito cedo, é que te transforma neste Vitor que és hoje? Ou é mesmo uma cena natural, que é a escola que te impôs? Ou se ao contrário das dificuldades que tu passaste, tivesses mais dificuldades, menos dificuldades, tivesses uma boa base familiar, tivesses guita quando eras puto, se não tivesses sofrido o que sofreste em Malás, talvez hoje não serias esse vídeo.
Não, eu estou muito satisfeito com aquilo que eu sou. Eu acho que eu vivi exatamente as dificuldades que muita boa gente sequer sonha viver. Aliás, eu vivo hoje muitas dificuldades, provavelmente que muita gente não acredita que eu as viva. Porque há muita gente que olha para aquilo que nós partilhamos nas redes sociais só e está tudo se bem, é tipo boa videx, e assim. Eu não partilho, se vocês perceberem, vocês me acompanham, eu não sou um tipo de partilhar exibicionismos. Esse nome para mim não me diz nada, assim, estás a ver? Até às vezes admiro, eu sei que uma irmã também está a se fingir, mas também de caneca. Então, não é isso. Eu fiz do meu presente o melhor que eu pude escolher do meu passado. Eu sou o que sou em função das minhas escolhas até hoje. Arrependo-me de algumas que fiz? Provavelmente sim. Mas sinto um grande orgulho por ser quem sou hoje, independentemente do meio social em que eu tenha crescido. Eu valorizo sempre os meus amigos. Ainda ontem estive a chorar para caraças, a falar com o meu amigo de Malanja, a mostrar assim umas cenas e não sei o quê, porque... Entendes? Eu acho que a questão não é tu te lamentares das circunstâncias que tu viveste. É preciso saber moldar a tua personalidade em função do ambiente em que tu estás, te perdoares, perdoares os outros, andares na boa sem rancor, isso também rejuvenesce, entendes? Agora, se me disseste que se fosse filho assim de um ministro, de um deputado, de um político corrupto de turno, ou não necessariamente, porque há políticos e há empresários que são pessoas honestas até de alguma forma, né? Alguns são muito poucos, assim, estás a ver? Se eu nascesse num berço de ouro, eu seria melhor do que sou hoje? Não, eu acho que não. Não sei, eu não te posso dizer isso. Eu só acho que é o seguinte. Se eu tiver outras oportunidades em que jovens, em que adultos olhem para mim e me queiram ajudar, me queiram apoiar. Apoiar com o intuito de não. Esse é um jovem com capacidade. Epá, Vitor Hugo, tens aqui 3 mil euros todos os meses. Faz o teu trabalho, é o meu apoio social para ti. Eu te confesso, com essas capacidades, acredito que eu posso ser bem melhor. Mas até não, ou não. Entendes? É tudo uma luta, é tudo muito relativo. Agora, eu quero ser sempre a melhor versão de mim próprio. Eu quero continuar a quebrar algumas crenças que eu adquiri ao longo do tempo. Eu quero continuar a estudar, a estudar a mim próprio, a estudar os demais, a estudar os seus tempos, para poder fazer um trabalho sempre ao encontro, de alguma forma positiva, das expectativas das pessoas. É assim que eu olho para a vida, é assim que eu olho para o futuro. Eu não tenho vontades de ter cargos, isso e aquilo. Às vezes há muitos cotas que chegam, não, tu tens que ser do capo do partido. Eu disse, que se lixe o capo do partido, estou marimbando para ter. Não, mas tu não vais atingir cargos. Mas quem foi que disse que eu quero ter cargos? Eu posso ser uma pessoa muito mais importante a nível social, muito mais produtiva em termos de resultados. do que se eu tiver um cargo político. Eu não tenho vontade de ter cargo político, não tenho vontade de ter cargo social. Pelo menos é isso que eu penso hoje, entende? E então eu acho que esta versão do Vítor Hugo Mendes é a melhor versão que existe hoje. E ele está a construir uma próxima versão, uma melhor versão desta própria pessoa, entende? Eu já fui o Nokia 360, ou como é que era? 3610. Hoje quero ser um iPhone, eu sou um iPhone. Mas daqui a 5 anos quero ser um outro tipo, uma outra marca. É a marca que vai marcar, né?
Ok. Então vamos exibir do nosso iPhone, Vítor Hugo Mendes. Esse foi o nosso podcast com o Vítor Hugo. Vítor Hugo, muito obrigado. Malta, nós estamos no SoundCloud, estamos no Spotify, estamos na Apple Podcast. É possível que vamos estar no YouTube, porque o Vítor merece e nós também merecemos um bocadinho mostrar que estamos com pessoas inteligentes e que há muito tempo que fazem para essa nossa Angola e a África melhorar. Eu sou o Eddie Pipoca, vocês estão na Bantuman e não se esqueçam, nós já temos um sponsor que é a OnFreak, que é a proposta inovadora para o mercado de estética masculina, que está em Massamá e também está no Centro Comercial Estrada. Vai pessoal, estamos juntos.